Então, sem radicalismo, nós podemos aproveitar 2, 3, 4, quanto tempo nos resta? Porque tem muita gente querendo deliberar de qualquer maneira sobre esse tema. E tem poder para deliberar, regimentalmente e constitucional para deliberar. Pode ser ruim para o Brasil. O Brasil está cansado de ver decisões que são ruins para o país, às vezes a gente só vê depois, mas que acontece. No nosso caso, eu acho que o Senado, usando uma linguagem bem do nosso povo, tem a faca e o queijo na mão, para a gente poder fazer um bom uso desses instrumentos para matar a fome do país que quer isso. Sustentabilidade econômica para sua produção agrícola. O Brasil não pode ser o G1 do consumo de agrotóxicos do mundo. Não pode. Tem mudanças importantes que têm que ser feitas. O senador Blairo tem exemplo no estado dele. Nós começamos a trabalhar com mais satélite lá no Acre em 86. Sei das conversas dele com o governador Binho, pessoal que trabalhava conosco, foi uma turma para o Mato Grosso. Ele implementou políticas inovadoras nesse aspecto de licenciamento. Nós não vamos fazer isso agora. Temos condição de fazer. É a lei que tem que apontar para isso. Então, a questão das cidades, elas são fundamentais, senador Cassino. As áreas de risco, nós não estamos considerando. Os desastres naturais, o Brasil nem monitora. O Brasil não tem um centro de monitoramento de mudanças importantes que possam ter para prevenir a população. Nós nos falamos uns com os outros, mas não usamos os instrumentos que temos. Vai implementar agora e nossa comissão está cobrando. Então, essa questão das cidades tem que aprofundar mais um pouco, ou mais o possível. O código, tem hora que eu penso que esse código é uso de solo, não, tem hora que é no código rural brasileiro. Não é o código rural, ele é o código florestal. Ele abrange mais coisas. As nossas florestas precisam ter uma sinalização muito mais forte. Não tem sentido o Brasil participar com 4% do PIB florestal do mundo. Perto disso, não tem nenhum sentido. E aí, Kleber, eu acho muito legítima a preocupação que a entidade, como você representa o CIMI e outras que eu já ouvi e que a gente tem que ouvir, levanta a preocupação com a atividade econômica vinculando à floresta. Eu separo bem e eu consigo captar as precauções de vocês. Mas, gente, eu não acredito que o Brasil vá conseguir conservar nem os 61% que nós temos se a gente não tiver mecanismo de tirar benefício de forma sustentável dessa floresta, que é o que o Acre está tentando há algum tempo, que outros estados estão colocando. Os adversários das florestas colocam. Floresta é um problema. Tem que tirar a floresta direto para o solo. Floresta é riqueza, gente. Floresta é possibilidade de riqueza. Seja com o papel que ela cumpre, de manter o ambiente com um ciclo virtuoso das chuvas, seja de proteção dos solos, como ela cumpre também. Mas ela tem uma dinâmica. E se nós repetirmos a própria dinâmica dela, nós podemos extrair daí, de forma sustentável, atividades econômicas, como o manejo florestal com certificação é uma possibilidade real da Amazônia parar de discutir só como que destrói floresta e começar a ganhar dinheiro e melhorar a vida das pessoas com ela. Então, e aí eu queria concluir e dizer, estamos assumindo compromisso, foi citado aqui hoje, né, pelo Mário, de trabalhar e assumir compromisso. Eu quero ver se no meu relatório, que será assinado também, terá as digitais do senador Luiz Henrique, como ele está deixando que eu ajude no dele, a gente assumir um compromisso de implantar a lei dos biomas logo após o código. Isso é fundamental, é o pós-código. Isso tem que estar acertado, como também uma política para as florestas do Brasil, logo em seguida do Código Florestal. Porque tem coisa que não vai dar para resolver aqui dentro do Código, mas vai dar para deixar bem claro o que tem que ser feito logo após ela. Queria ressaltar aqui, todos estão me ouvindo, o papel da ministra de Meio Ambiente, Isabela, nesse trabalho tem sido extraordinário. Depois das audiências, estamos fazendo audiências lá dentro do gabinete dela, coisa que não aconteceu quando estava sendo debatido lá. A Cátia Abreu esteve lá, os representantes do setor empresarial estiveram lá, os ministérios públicos do Estado, as organizações do Ministério Público Federal, as entidades não governamentais, os representantes da agricultura familiar. Nós propusemos isso, senador Luiz Henrique, nós fomos para lá debatendo, quer dizer, é indo à exaustão quase, da busca de encontrar uma melhor formulação para essa lei. Nós vamos seguir esse espaço. E aí eu queria aqui assumir um compromisso com o Comitê de Bacias, que colocou aqui. Já tem um compromisso firmado desde a Exalc, que nós vamos achar uma maneira de ter uma audiência onde seja colocada, porque a questão das águas, elas estão no centro da busca nossa de dar algum equilíbrio e alguma sustentabilidade para a atividade agropecuária e de uso de solo no Brasil. Então, eu assumo aqui o compromisso com o que foi colocado e eu queria só concluir aqui dizendo que nós temos sido cobrados também, da mesma maneira que alguns se preocupam com o tempo de, olha, cuidado para não deliberar sobre isso tão apressadamente, mas nós estamos sendo cobrados pelo outro lado da moeda. Regimentalmente, a Câmara dos Deputados, ela que vai dar a última palavra nessa matéria. E eu encerro com isso. Ela vai dar a última palavra. O senador Blairo Maggi colocou muito bem. Nós temos obrigação de promover as mudanças necessárias aqui no Senado, mesmo que isso possa implicar em algum posicionamento diferente mais adiante. A Constituição nos garante essa prerrogativa e o regimento também. Mas nós queremos uma lei duradoura. A lei hoje tem problemas. O uso dela e de outros mecanismos legais, constitucionais, levam o Brasil a ser um campeão de não cumprimento de multas e cobrança de infração. Apenas 1% são pagas. Vamos substituir esse ambiente, esse cenário muito ruim, por um outro, de uma legislação que possa representar o entendimento do Brasil nesse momento. Então, para mim, é decisivo que nessa hora que estamos fazendo os ajustes na proposta e as mudanças necessárias, que a gente também leve em conta que temos que contar com o apoio, com o envolvimento da maioria da Câmara dos Deputados. Eu estou certo que isso é possível e acho que é possível também construirmos esse ambiente para, quem sabe, antes. Essa é uma posição que o senador Luiz Henrique quer levar adiante e eu estou junto com ele nela. A ideia nossa é ainda este ano deliberarmos sobre essa matéria, quem sabe até final de novembro, e devolvermos para a Câmara. Mas o tempo que nós vamos levar em consideração é o tempo de fazer esses ajustes tão importantes como essa audiência hoje aqui nos trouxe. Recomendação da questão indígena, recomendação de outras até, que vai da comercialização, e também recomendações de precaução, como colocou o Dom Leonardo com o Raul abrindo esse debate. Então, senador Paim, muito obrigado pela contribuição que a Comissão de Meio de Direitos Humanos do Senado dá a essa reformulação do Código Florestal no Brasil, feita agora em 2011. Muito obrigado.
Muito bem, relator, senador Jorge Viana. Nós vamos encerrar a audiência pública. Eu falava aqui com o senador Jorge, que ele faria as considerações finais, mas eu quero encerrar primeiro agradecendo a todos que participaram dessa belíssima audiência pública e vou fazer o agradecimento citando a pessoa de alguém que não falou nessa audiência pública, que é o Décio. O Décio, dá o seu nome completo aí, Décio. Décio Machado Monteiro, que é do Comitê de Defesa das Florestas do Rio Grande do Sul, que procurou o Montovani e disse ao Montovani, procure o Paim, que ele faz uma audiência lá na Comissão de Direitos Humanos para debatermos esse tema. Então, na tua figura, com uma salva de palmas a você, eu encerro a audiência pública que atingiu os seus objetivos. Está encerrada a audiência pública. Obrigado.